Queridos, a paz do Senhor Jesus, um dia abençoado a todos que nos assistem também pela internet, que você possa, nessa noite, nessa manhã, ser visitado pelo Espírito de Deus. É um dia chuvoso, como já foi falado, né? Então você é um corajoso, uma corajosa de chegar aqui, né? Deus te trouxe. Obrigado, pastor. Meus amados, eu peço que você abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo de número 22. Vamos falar sobre a importância do fruto do Espírito na vida do crente. A importância do fruto do Espírito na vida do crente. Gálatas 5 e 22. Sidney disse amém, então vamos começar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Meus amados, aqui nós temos um contraste entre as obras da carne, que acabaram de ser mencionado pelo apóstolo, que são bastante, são várias, se você depois tiver tempo de ler, a partir do versículo 19 do capítulo 5 de Gálatas, você vai encontrar muitas obras da carne, que a Bíblia chama, não é? Que está se referindo à natureza humana caída, e são bastante problemáticas, porque elas falam de relacionamentos complicados, a exemplo de inveja, ira, peleja, dissensão, contenda, e aí por diante, bebedices, prostituição e tantas outras situações desagradáveis que traz transtorno para a humanidade, para o relacionamento humano. E o apóstolo, então, na continuidade, no versículo 22, ele traz, então, essa informação maravilhosa do que é o fruto do Espírito na nossa vida. Sabemos também que o apóstolo, ele menciona em outra situação, 1 Coríntios 12, sobre os dons espirituais que são maravilhosos, importantíssimos e necessários à vida do cristão, mas que, digamos, os dons espirituais estão mais relacionados às nossas reuniões de adoração, onde o Espírito Santo se manifesta, onde Deus fala com a igreja, edifica a nossa fé. E o fruto do Espírito, digamos, podemos garantir até que a sua eficácia, a sua atuação, ela está relacionada da porta deste templo para fora. Isto é, na nossa vida diária, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos de trabalho, do dia a dia. E aí, queridos, o desafio é bem grande, digamos, muito maior do que estar aqui. Estando aqui, todos nós somos irmãos, somos gentis, somos educados, a coisa não nos pressiona tanto, mas daquela porta para fora começa o grande desafio. E ali, queridos, vai se destacar o meu caráter, o que eu sou de verdade, o que Cristo fez de fato em meu caráter, em minha vida. Qual é o poder do Evangelho para transformar a minha vida, a minha conduta, os meus relacionamentos, seja na família, seja com a vizinhança, seja no trabalho, na escola. É ali que o desafio começa de verdade. E aí o apóstolo traz, então, essa aqui uma relação de 9 qualidades, 9 virtudes daquele que tem o Espírito Santo na sua vida. Sabemos que o Espírito Santo é Deus, é invisível, Ele é o Consolador amado, enviado da parte de Deus através de Cristo, Ele só foi enviado no dia de Pentecostes, após Jesus ser glorificado, e eu creio ser o maior espetáculo acontecido na face dessa terra depois de Cristo. Os espetáculos humanos não se comparam. As grandes descobertas científicas, as grandes obras dos escritores famosos, a tecnologia no século XX, entrando para o século XXI, nada disso é tão espetacular e magnífico como a descida do Espírito Santo para a igreja. Porque o Espírito Santo desce literalmente, não vou dizer fisicamente, porque ele não tem um corpo físico, mas pessoalmente, a pessoa bendita do Espírito Santo, que é uma pessoa divina, ele é uma pessoa porque ele tem personalidade, ele tem vontade própria, ele tem decisão própria, ele é Deus, ele é todo-poderoso, e ele desce literalmente no dia de Pentecostes, e faz um trabalho magnífico já ali, batizando pessoas e concedendo dons. E o interessante é que a Bíblia não menciona que o Espírito Santo retornou ao céu. Ela menciona Jesus voltando ao céu. Mas o Espírito Santo não retorna, ele está aqui conosco. Isso é magnífico, queridos, porque qual seriam as obras nossas sem o Espírito Santo? Que tipo de ser humano haveria nessa terra? Eu vou incluir até a igreja mesmo, sem o Espírito Santo, o que ela é? O que é um crente, se, embora não há essa possibilidade de ser um crente não ter o Espírito Santo, porque Paulo diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, mas vamos imaginar, hipoteticamente, um crente sem o Espírito Santo, o que, que ele é? É um religioso como qualquer outro, e existem milhares na face da terra. Mas o que a Bíblia nos menciona é que o Espírito Santo desceu e ele habita o seu coração, querido. Só que ele não é inerte, só que ele não é um enfeite lá no seu coração, ele não é uma estátua, nada disso, ele é um ser vivo, todo-poderoso, e quer e pode influenciar a nossa vida através do seu fruto. Fruto não é a mesma coisa que dom. O dom é uma dádiva do Espírito Santo, mas o fruto é o resultado do seu trabalhar no meu caráter. Mas isso precisa ser revelado, demonstrado nas minhas atitudes, no meu caminhar, no meu relacionar. E aí é que está o desafio. Eu, habitado pelo Espírito Santo, revelar ao mundo, no meu dia a dia, não estou dizendo aqui de uma situação específica, não, é no dia a dia. Não é no extraordinário, é no ordinário. Porque nós sempre imaginamos um dia extraordinário, quando Deus vai me usar poderosamente para eu fazer alguma coisa que vai ficar marcado na história. Não. Deus nos usa nas coisas ordinárias, no dia a dia. Coisas simples, como um bom dia. Coisas simples, como chegar no horário no meu setor de trabalho e não precisar de enrolar o meu chefe. Coisas simples, como amar a minha esposa, perdoar o meu filho que me ofendeu, ou vice-versa. É isso, é relacionamento, é comportamento, é isso que vai demonstrar a diferença entre mim e um religioso qualquer. Com todo respeito a qualquer religioso, mas o diferencial é o atuar do Espírito no meu caráter. O que, que eu posso dar ao mundo que contribua para que ele seja trazido aos pés de Cristo? Muitas vezes até sem palavras, como diz o pastor, de um dos fundadores, né, do Exército da Salvação, prega o Evangelho, se necessário, use palavras. O que, é que ele está dizendo com isso? Uma pregação sem palavra, querido, é possível isso? Não só é possível, é necessário, porque também tem uma frase, o contrário, que diz assim, o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Muitas vezes falamos muito e procedemos de outra forma. Hoje, principalmente, o mundo está repleto de escândalos nossos. E Deus, protestando contra Israel, diz, o meu nome é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O nome de Deus é perfeito, é santo, Ele jamais deveria ser blasfemado por boca alguma, mas ele é blasfemado por conta do próprio povo de Deus, irmão. Isso é inadmissível. Eu não posso jamais, se eu não contribuir, pelo menos que eu não traga escândalo para o nome do Senhor. Mas infelizmente, por conta das obras da carne, da vida sem o poder e a habitação e a influência do Espírito Santo, muitos estão trazendo mais escândalo para o nome do Senhor do que glória para o seu nome. Isso não é bom que aconteça, isso não pode acontecer. E o apóstolo então traz aqui uma relação que eu vou estar passando com você rapidamente, sobre o que é o fruto do Espírito Santo, o que é o Evangelho na prática, o que é que Jesus quis dizer no capítulo 5 de São Mateus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Crente é para praticar boas obras, sim. É inadmissível que eu, como um crente, seja um praticante de más obras, que a minha luz seja apagada, que eu seja treva, que o nome do Senhor não seja glorificado através da minha vida. E não é dando espetáculo. E hoje está em moda, né, irmão? Dar espetáculo na pregação, plantar bananeira. Eu poderia aqui, pelos anos que eu já tenho caminhado aí, eu já aprendi algumas técnicas de pregadores, né, que é de arrebatar o público, né? É, vocês saltarem, aplaudirem. Nossa, agora Deus baixou aqui mesmo. Mas não é isso. Eu oro para que o Espírito Santo que está em mim e que está em você fale aos nossos corações e crie temor de Deus na minha vida e na sua. Temor de Deus, reverência ao Senhor, não só aqui na hora do culto, reverência ao Senhor quando a oportunidade de pecar chega diante de mim e de você. Xarabas. O que fazer? Temer o Senhor? Ninguém está vendo, ninguém vai contar para o pastor, ninguém vai saber, você está numa viagem, você está não sei aonde, e ninguém te conhece. É aí que o temor de Deus fala mais alto no meu coração, ou não? Em contraste com as obras da carne, temos o modo de viver íntegro e honesto, que a Bíblia chama o fruto do Espírito. Esta maneira de viver se realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito dirija e influencie sua vida de tal maneira que ele, o crente, subjugue o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com Deus e com o Espírito de Deus. A carne não brinca, irmãos. A carne não se converte, irmãos. A carne não muda, meus irmãos. Ela vai de mal a pior. E quando eu estou falando carne, não estou falando seu corpo físico, não. Estou falando sua natureza, a minha natureza pecaminosa. Ela nunca vai se converter. Paulo diz: o exercício corporal para pouco aproveita. Os exercícios religiosos, eles têm muita influência para a carne. Mas nada para o corpo, mas nada podem contra as obras da carne. As obras da natureza, a minha natureza, ela não quer Deus. Não se escandalize, não. Se tirar o Espírito Santo de você, você vai embora, dá as costas para Deus. Ai, irmão, jamais faria isso, misericórdia. Faz. Faz. E posso mostrar para você na Bíblia, homens que andavam com Deus, mas que negligenciaram tanto o Espírito Santo. Lembra de Sansão? Uma negligência atrás da outra, um pecadinho aqui, um pecadinho ali, não tem problema, não faz mal, não faz mal. E a Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou da vida de Sansão e ele não percebeu. É uma das frases mais tristes da Bíblia, irmãos. A mulher grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele se levanta, ele acorda, porque ele dormia bastante, esse homem. Ele acorda, animado, agora, de novo. Mas ele não sabia que o Espírito Santo havia se retirado da sua vida. Quem foi Sansão a partir dali? Nada, um homem comum, que a força não era dele, era do Espírito de Deus na vida dele. A força que você tem, meu amado, de estar aqui, não negligencie, isso aí é o poder de Deus na sua vida. Ai, irmão, mas eu vim, fiquei sentado aqui, só dei uns glórias, amém, amém. Deus está trabalhando na sua vida, não menospreze as coisas pequenas de Deus. Achamos, como disse, agora há pouco, que Deus trabalha a nossa vida só no extraordinário. Não, é no ordinário, é no dia a dia, é nas coisas, são nas coisas simples que Deus está atuando na sua vida e trabalhando o seu caráter pelo Espírito Santo dele. Mas o fruto do Espírito é, depois de relatar ali mais ou menos 15 ou 16 obras da carne, da natureza humana, Paulo diz que o fruto do Espírito é, não são, é. Isso é no singular, é o fruto. Pode imaginar uma laranja, é uma laranja só, mas tem vários gomos, né? Vamos falar de alguns deles aqui, são 9. Não dorme não, é rapidinho, em nome de Jesus, prometo. Primeiro deles, qual é? O amor. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor é a base do Evangelho. Jesus veio ao mundo por amor. Deus o enviou por amor. Porque Deus é amor. E quando fala amor de Deus, não tem nada a ver com o meu amor, que é algo tão instável, que é algo que sobe, desce, de repente desaparece, tanto por Deus quanto para as pessoas. Quando fala de amor de Deus, eu estou falando de algo concreto, de algo real, de algo eterno. Estou falando da essência de Deus, Ele é amor. E Ele ama você porque Ele decidiu amar, não é porque você é crente, deixa de ser, dá dízimo, deixa de dar, não é nada disso. Ele te amou antes de você existir, antes de você praticar o bem ou o mal. Ele te amou porque Ele decidiu amar. Ele te amou e assumiu as consequências desse amor, que não são nada boas para o lado dEle. Olha o que, que o homem causou a Deus, irmão, desde que Deus o fez na terra. Quanta miséria, quanta tristeza Deus já teve no coração, por nossa causa. Ele chegou a destruir a humanidade, porque aborreceram, magoaram tanto o seu espírito, que Ele disse, não vai ter mais jeito. Vou destruir as obras que eu fiz, e diz que isso pesou no coração de Deus, causou uma tristeza imensurável, ter que destruir aquilo que Ele fez com tanto amor, que é o homem, que sou eu e você. Então Deus é amor, o fruto do Espírito é amor, Ele habita você porque Ele te ama, e ninguém vai mudar isso, nem você mesmo, nem eu mudo isso. Aí eu pequei tanto que eu acho que Deus parou de me amar, não. Ele vai continuar me amando. Porém, não esqueçamos que tudo que eu plantar, eu ceifarei. Tem gente plantando feijão, querendo colher arroz. Plantando milho, querendo colher alface. Não vai colher. Não vai colher. Os dias podem passar. Não sou tão velho, mas já vi coisas que eu pensei, será que essa colheita que a Bíblia fala existe mesmo? Quando é um belo dia, lá vem a colheita para aquela pessoa, lamentavelmente, colheita má, por quê? Porque plantou a semente má, mas o amor de Deus supera tudo isso. O amor de Deus é a base do Evangelho, da graça de Deus que nos alcançou. Vem do grego ágape, esse amor, o interesse, para nós é o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa, sem nada querer em troca. É fácil amar? Amor do brasileiro, do ocidental, ele difere muito do amor do judeu. O judeu, o amor para ele é prática, é ação, é demonstração e prática de algo que beneficia o meu próximo, independente do que ele merece ou não. Nós imaginamos amor com muito sentimentalismo, né? Com coraçõezinhos borbulhando no ar. Eu amo esse irmão, eu o amo porque ele me ama. Aí é fácil amar, Jesus diz, até o pagão faz isso. O amor que Deus me desafia a ter para com você, é quando você não está nem aí comigo, é quando você me despreza, quando você me critica, murmura contra mim, e eu continuo te amando, querido. É fácil isso? Claro que não. Só quem nunca tentou fazer vai dizer que é fácil, mas quem tentou sabe como isso é difícil, como isso é contra a minha natureza humana. Isso é obra do Espírito Santo, por isso que diz que o fruto é do Espírito, não é meu. Eu não consigo produzir isso, irmão. Não consigo. A minha tendência é retribuir mal por mal.
Me cumprimentou, eu cumprimento. E todo dia eu estou lutando contra isso. Tem gente que, como diz o pastor, é encardida. Você cumprimenta, vira a cara para o outro lado, você fala, nunca mais cumprimento esse tribulado. É, eu falo assim, não sei você. Fala assim, deixa ele. Deixa ele amanhã, vai ver se eu vou cumprimentar. Mas quando ele está chegando, o Espírito fala, abra sua boca e cumprimenta e dá risada. Oi, querido. É, não faz não para ver. É o Espírito Santo quem manda a minha vida ou sou eu? É simples assim. Não é fácil, irmãos. Tem gente que diz, não, mas isso é super fácil. A graça de Deus alcançou, amém. Ai de nós, sem a graça de Deus. Mas a graça de Deus, entre o que eu creio, o que eu leio e o que eu vivo, tem um sacrifício aí no meio. Sacrificar a carne, a minha vontade, porque é uma briga. Paulo diz isso. Briga entre a carne e o Espírito, é uma guerra. A carne que é mundanismo mesmo, nem estou dizendo pecado cabeludo, não. A carne que é esse negocinho aí de humano, sabe? De picuinha, de coisinha. Pastor não me cumprimentou hoje, deve estar com alguma coisa contra mim. Esse troço. É assim que a gente é. E se não é a graça, se não é o Espírito de Deus para nos mudar, meu irmão, nós perdemos nosso tempo, sabe? Nós perdemos o tempo de glorificar a Deus, nós perdemos o tempo de crescer espiritualmente na presença do Senhor, ficamos anãos, aqueles meninos, desculpa o termo, aqueles meninos nordestinos, que só cresce a barriga, a canela fica fininha, coitadinho, está cheio de lombriga, cheio de doença, não cresce, não desenvolve. Verdade, tem crente assim, ele só nasce, mas não cresce, um anão, aquele meninão, 30, 40 anos de crente, mas ai de quem tocar nele, de quem sentar na cadeira que é dele. E ele começa a tomar posse das coisas dentro da casa de Deus. Essa cadeira é minha, né, esse microfone é meu, irmão do céu. Paulo diz, nada trouxemos a este mundo e certo é que nada dele levaremos. O que você vai levar daqui, querido, são as suas boas obras, para diante do trono você ser galardoado pelo Senhor Jesus Cristo. Lute por isso, trabalhe por isso, e ame de todo o seu coração, porque quem ama é de Deus, diz o apóstolo João. O amor, esse é o primeiro aí que está encabeçando aí a virtude, né? Romanos 12, 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quem que não gosta e não quer ser honrado, né? Principalmente quando tem as autoridades, já foi falado aqui de político, né? Quando vem a igreja, nós queremos sentar na primeira fila, ser visto pelo Paulo Maluf. Hoje, vou falar uma coisa para você. Hoje não tem muito efeito falar de Paulo Maluf, mas há algum tempo atrás eu já vi pessoas brigando de tapa por defender o Paulo Maluf. Deixa ele lá, não sei nem se ele está vivo, mas ele já foi nas igrejas que eu passei por aí, e ele, cada culto, estava falando hoje de manhã na escola dominical, cada culto do Paulo Maluf chegava, ele se convertia. Ele subia e, paz do Senhor, meus irmãos, e todo mundo, amém, Paulo Maluf se converteu. Ô, irmão, vigia. Só um parênteses aqui. Cada coisa. 1 Coríntios 13, eu vou até ler com você rapidinho. Olha o que o apóstolo fala sobre o amor, meu amado. Olha que coisa linda, versículo 4, 13. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Agora vem os pontos positivos. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Isso é amor. Isso é o ágape. É o amor que Deus te ama, querido. E é o amor que eu tenho que amar você. Gostando ou não, essa é a minha obrigação como servo de Deus, habitado pelo Espírito Santo. Aí vem o segundo. Qual é aí? Alegria, gozo na alma. Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A alegria do crente é uma marca de Deus na sua vida. Alegria, querido, está falando aí da sensação baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Bênçãos essas que pertencem àqueles que creem em Cristo. Não é uma alegria simplesmente porque meu time ganhou, porque eu acertei na Mega Sena, o crente não joga, desculpa aí, mas porque eu arrumei um emprego melhor, porque eu comprei um carro zero com a casa nova. Não! Isso é a alegria do mundo, isso passa. A alegria aqui é a alegria da salvação. A alegria de ser habitado pelo Espírito. A alegria de ver o irmão bem. A alegria de poder te perdoar e aceitar o seu perdão. Isso promove a alegria do Espírito. Isso é fruto do Espírito em meu coração. Alegria. Terceiro. Paz. Tiago 3,18, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Romanos 14,17, Paulo diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é reino de Deus. Tem gente confundindo reino de Deus com riqueza material, com ascensão na hierarquia, no meio evangélico, com sucesso aí fora, de profissão, sei lá o quê, casamento. Não, reino de Deus é justiça, em primeiro lugar justiça, para que haja paz tem que haver justiça, não haverá paz enquanto não houver justiça, o Brasil nunca estará em paz, porque é um país injusto. Ah, vou pacificar o país, então começa praticando a justiça, meu querido político, só assim você vai conseguir. O reino de Deus é justiça, a justiça foi aplicada lá no Calvário, quando Jesus deu a sua vida. Era a justiça de Deus cobrando de nós, que não conseguimos jamais pagar a dívida. Jesus assumiu a sua e a minha dívida. A justiça foi feita, ele foi justo e justificador de todos quantos creem nele. Aí a paz veio. Romanos 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nós, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi justificado e a paz de Deus agora passa a habitar o seu coração, que é fruto da morada do Espírito Santo na sua vida. Por isso, querido, tenha paz com o seu irmão, com o seu pai, com o seu filho, com o seu vizinho. Tenha paz. O evangelho que pregamos é o evangelho da paz. Jesus vindo anunciou a paz aos que estavam perto e aos que estavam longe. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações. Jesus é o príncipe da paz. E ele virá, montado em um cavalo branco, representando a paz que o mundo nunca obteve através da espada, do tiro, do canhão, da bomba atômica e nunca vai conseguir. Jesus é o único que vai trazer paz para este mundo. Por isso ele diz, deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. A paz que o mundo dá, da forma que ela chega, ela vai embora rapidamente. Mas a paz de Cristo, ela reina em seu coração. Ela reina em seu lar. Ela reina na sua vida, na sua caminhada. Porque o Espírito Santo produz no seu caráter essa paz. Quarta virtude do Espírito, longanimidade. Quem aqui é longânimo? Não, levante a mão. Longanimidade, vamos ver o que é isso. Do grego, eu não sei nada de grego, né? Só para citar aqui para você. Macrotúmia, vocês entendem aí. Significa perseverança, paciência, ser tardio para irar-se ou para o desespero. Nós vimos na pandemia, quanto desespero, quanta falta de longanimidade, de paciência. E quanta impaciência nós temos no nosso dia a dia ordinário, né? No trânsito, com alguém que atrasa. Hoje, por exemplo, logo de manhã já exercitei a minha longanimidade, porque já saindo meio atrasado, debaixo de chuva, chega no meio do caminho, é digníssimo. Amor, esqueci o pão de queijo. Falei, não, vai sem pão de queijo, mulher. Não, é o que tem para vender hoje, é pão de queijo. Vamos passar no mercado, passando no mercado, não tem pão de queijo, vamos para o próximo. 3 vezes mais caro. Compre esse 3 meses, Jesus paga isso. Haja longanimidade. Atrasado para a escola dominical. Então, longanimidade é isso, é paciência, eu não tenho muita. Não sei você. Né? E mamãe, que Deus a tenha, ela orava assim: Jesus, me dá paciência. Falei: mamãe, não faça essa oração. Por que não, menino? Mamãe, a Bíblia diz que a paciência é fruto da tribulação, porque a tribulação produz paciência. Não é? Capítulo 5 de Romanos. Falei: então, mamãe, não pede paciência, que Deus vai te dar tribulação. É, menino, então não vou orar mais assim. Não ora não, povo, senão só vai se enrolar. Mas as tribulações da nossa vida, queridos, nos ensinam a ser longânimo, ter um ânimo longo, suportar. O Senhor está tardando? Tenha paciência. A aposentadoria está tardando, né? 4 anos torrando a fila esperando. Jesus, tem piedade de mim. Tem que ter paciência. O irmão falhou com você, o filho não saiu como você queria, na escola, na faculdade. Tenha paciência. E tenha paciência. E, Jó, e Tiago vai dizer sobre Jó. Vocês ouviram falar do nosso patriarca Jó? Como ele foi paciente. E como Deus o abençoou no final. Retribuiu a ele o dobro do que ele tinha. Filhos mais bonitos do que os de antes. É assim que Deus trata quando nós somos longânimos. Mas isso é fruto do Espírito Santo, meu amado. E ele quer produzir isso no meu e no seu caráter. Amém? Estou acabando, pastor. Não fica triste, não. Efésios 4:2 diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha de novo. Suportar, irmão. Ser um suporte daquele que manca com você, que trata e não cumpre. Não é fácil. Temos que suportar, tá? Como filhos de Deus. Quinta virtude do Espírito, benignidade. Benignidade é a qualidade de quem é dotado de características boas, como a generosidade, a bondade, a benevolência. É? Diz aí, benignidade, do grego krestotes, não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Olha que coisa interessante. Tem crente que fala: não, irmão, eu estou orando que Deus vai pesar a mão naquele infeliz que me prejudicou. Vai. Eu nem pedi a mão, porque eu sou misericórdia, pedi só um dedinho. Jeová, só o dedinho nele. Dá uma esmagadinha. Mano do céu. Se Jeová esmagar a gente com o dedinho dele, até acabou. Sobra nada. Mas o irmão é generoso, ele não pediu que a mão de Deus nos esmagasse, só o dedinho. Meu Deus do céu, o que a Bíblia está dizendo? Eu ser benigno, não querer infligir dor a você. Só o Espírito Santo para fazer isso comigo, não sei quanto a você. Benignidade. Sexta virtude, bondade. Bondade. Do grego, akatosume, parece o nome japonês. Zelo pela verdade, isso é bondade. E pela retidão, repulsa ao mal. Pode ser expressa em atos de bondade, ou na repreensão e na correção do mal. Sabia? Hoje o mundo está tão virado, irmão. Você vai corrigir o seu filho por conta de um mal que ele está cometendo, você é que é o mal. Né? O mal com U aí. Você que é o mal, que é o oposto de bom. Mas você quer o bem do seu filho. Mas ser bondoso é também discordar, é também corrigir. A sociedade hoje tão apodrecida moralmente como está. Tudo que você faz pela correção para o bem do outro é visto como maldade. Isso é um pai mau, isso é um esposo mau. Não. Ser bondoso também é ser enérgico na correção para o bem final. A Bíblia diz que Deus nos corrige como pai que nos ama, e que se estivermos sem correção, nós não somos tratados como filhos, sim como bastardos, filhos ilegítimos. E aí o escritor pergunta: qual pai que não corrige seu filho? E se nós que somos maus corrigimos nossos filhos para o bem deles, quanto mais o nosso Pai Celestial? Então não desespere diante da correção de Deus, não fique revoltado: Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Deus é bom, por isso Ele me corrige. Deus quer a minha salvação, por isso Ele me açoita. E obrigado, Senhor, pelo açoite, porque esse açoite me salvará do inferno. Uma crentada hoje, cheia de não me toque, de mimimi, qualquer coisinha já se desespera. Deus não me ama, Deus não gosta de mim, eu estou passando por essa aflição. Meu irmão, isso é para o seu bem, filho. Receba a correção do Senhor com alegria, porque isso vai te livrar da condenação eterna. Imagina, o que nós aprendemos com a pandemia? 2 anos de surra. Tem coisa mais chata que usar máscara, irmão? Vocês me perdoem. Isso é coisa de Deus, não? Correção. Aprender a ser longânimo, ser paciente, ser submisso, ser obediente às ordens do superior. Tudo isso é lição. Aprendemos alguma coisa? Espero que sim. Mas tem gente que não aprendeu foi nada. Poucos dias, eu trabalho num colégio particular, a mãe chega, eu odeio, irmão, eu sou tudo de ruim, mas murmurar contra as coisas, a natureza, eu fico aborrecido. A mãe chega e fala, ai meu Deus, quando eu vou sair de casa, o sol aparece. Meio-dia, o sol estava rachando. Mas pelo amor de Deus, você vai reclamar do sol, mulher. Eu não aguento, eu acabo falando. Ah, não faz isso não, mulher. Sol é de Deus, filho. Gente que reclama da chuva, traz transtorno, traz. Mas é chuva, eu vejo na chuva milagre, meu irmão. Deus está trazendo essa água lá do mar, lá do oceano, transportando por quilômetros e quilômetros, para poder regar a nossa terra, lavar essas ruas podres nossas aí, levar embora poluição, doenças, vírus e bactérias. Tanta coisa boa que a chuva traz, encher nossas represas, matar nossa sede. Imagina São Paulo, irmão, sem água. Em 2014 tivemos a crise da água, a crise hídrica aqui em São Paulo. Eu quase que eu entro em depressão, porque todo dia eu só via mensagem negativa. Eu parei de assistir esse trem, porque você está acabando comigo. Mas eu ouvia todo dia, a água está acabando, a represa está fundo, está acabando, está 10%, 5%, acabou. Quando acabar, acabou a vida, porque sem água não há vida. Mas tem gente murmurando contra a chuva. Que tribulação é essa? Que tipo de crente, que tipo de gente nós somos, pelo amor de Deus? Isso não se espera nem de um pagão. Tem crente assim. Mas o pastor hoje falou demais. Nossa, aquele pastor gesto lá, pelo amor de Deus, para aguentar aquele homem. Quase que eu durmo no banco. Dorme então em casa, vai dormir a eternidade inteira. Deus do céu, a gente não aguenta nada ultimamente, irmão. Eu estava lendo Esdras, pastor, o Esdras e o Neemias, judiando o povo, das 6 da manhã até meio-dia, de pé na praça com chuva, lendo a palavra de Deus, explicando, imagina a lei, irmão, sendo explicada, tintim por tintim, e o povo está lá, amém, criança, berrando de fome, a mãe, cala a boca, menino, escuta o missionário, escuta aí o sacerdote falar, hoje não, coitado pastor, tem que pregar a milhão, tem, parece aqueles radialistas, Jesus salva, Jesus, com glória a Deus. Tá bom, irmão, pode ir embora. Pronto. Aí todo mundo correndo para casa. Para quê? Vê novela? Vê Big Brother, que o pastor diz que ama, vê? Pastor odeia esse troço. Eu também. Isso é abominável, irmão, esse tipo de coisa. Brincadeira da parte, né? Big Brother não é coisa de crente, não. Pelo amor de Deus. Vamos acabar aqui. Então a bondade, né? Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Faça bom a bondade, faça o bem. Você vai ceifar, filho. É plantação garantida, de retorno garantido. Não é banco de investimento, não. É reino de Deus. É a verdade de Deus. Ai, irmão, eu plantei tanto bem, mas já levei tanto mal. Amém, filho, faz parte, né? Quem já plantou aqui sabe, tem espinho para todo lado, tem formiga, tem carrapato lá no meio do mato, né? Sol rachando, sol de 40 graus. Eu passei tudo isso na minha infância, estou vivo. Só não sou universal, mas graças a Deus estou aqui vivo, bonitinho. Morre não, vai fazendo bem aí, Deus vai te recompensar, filho. 7ª virtude do fruto do Espírito é fé. Outra tradução diz fidelidade. Vamos ver aqui. Do grego pistis, lealdade constante, isso é fé ou fidelidade. Lealdade constante, inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, por compromisso, fidedignidade e honestidade. Como precisamos desse fruto, né, queridos? Lealdade constante, inabalável. Isso aqui pode se referir até ao casal também, né? Lealdade constante e inabalável. Isso é fé ou fidelidade, né?
Vamos para a oitava. Vamos para a oitava. Mansidão. Opa, eu estou dentro, hein? Manso que nem um cordeiro. Mansidão, do grego prautes, moderação, associada à força e à coragem. Ser manso não é ser covarde. Não é ser aquele... Não é que tem irmão que é assim. Eu já passei por isso também, quando me reconciliei com Jesus. Eu achava que ser manso, né, é ser humilde, é aquele trenzinho lá no canto, moadinho, não olha para ninguém, de santidade, de mansidão. Não é nada disso não, pisa no calho desse tempo para você ver. Não é nada disso não. Olha o que é mansidão. Moderação, associada à força e à coragem. Descreve alguém que pode irar-se com equidade quando for necessário. E também humildemente submeter-se quando for preciso. Jesus era manso, não é? 11:29 de Mateus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus era inerte. Jesus era sem ação, apático. Não. Jesus era enérgico. Mas era manso. Senão ele mentiu. Porque ele falou, aprendei de mim que sou manso. Então você falou que ele era. E ele demonstrou isso na prática. Olha a mansidão de Jesus. Pedro diz que quando ele era xingado, ameaçado, ele não retornava essas ameaças. Não, meu pai vai pegar você. Não. Sabe o que ele fazia? Nada, fechava a boca. É o segredo, viu, Santos? Fecha a boca. Não havendo maldizente. Quando não há maldizente, a contenda cessa. Tem um ditado popular que diz o quê? Se dois não quer, se um não quer, dois não briga. Sim ou não? Verdade. Mansidão. Moderação. Ele até se ira. Paulo diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Porque nós estaremos mentindo se dissermos que não iramos. Não, irmão, eu sou vacinado contra a ira. Não tem nada nesse mundo que me faz irar. É o que mais tem. É o que mais tem coisa para fazer a gente irar. Mas a Bíblia diz o quê? Irai-vos e não pequeis. Não descarregue a sua ira, porque aí você peca. A Bíblia diz, a mim, diz o Senhor, pertence a vingança. Eu darei a recompensa. Então a ira tem que ser segurada, engolida, não é como diz, né? Aceita que dói menos e assim vai. Só Jesus na causa. Isso é mansidão. O crente ora, canta, dá glória a Deus, mas na primeira discussão ele se ira, perde a paz, descarrega a sua ira, e aí vai ter a vida inteira para se arrepender do seu pecado. Então temos que vigiar. Bem-aventurados os mansos, diz Jesus, Mateus 5:5, porque eles herdarão a terra. Ser manso não é ser bobo diante de quem nos agride, mas é ter o controle diante de situações contrárias à nossa vontade. Porque, irmão, todos nós temos a nossa vontade, né? O pastor fala, irmão, vou pintar esse aqui de verde. Pelo amor de Deus, pastor, a minha vontade é preto. O pastor fala, misericórdia, preto eu não quero aqui nessa igreja. O outro eu quero roxo. Se o pastor for ouvir, meu irmão, ele não tem cor no mundo. Isso é só um exemplo. Cada um de nós defende a sua vontade. É ou não é? A minha vontade tem que prevalecer. Minha vontade. Isso não funciona. Submeter-se à vontade do Senhor, do Espírito Santo, esse é o caminho por onde devemos caminhar. Amém. Amém para acabar mesmo. Vamos lá. Nono, né, e último, é isso? Temperança. Temperança significa ter moderação, ter equilíbrio. É o que falta no mundo, né? O que falta em mim. Equilíbrio, irmão. Ser temperado, moderado. Não é? Nem esquerda, nem... Não vou falar esses nomes, porque já dá para outra coisa. Ser temperado, equilibrado. É a melhor coisa, né? É, Provérbios 25, 28. Como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O homem explosivo. O homem sem temperança. A mulher destemperada. Tadinha das irmãs. Não vou falar também isso, não. Vou pular essa. Mas ser temperado é lindo, é maravilhoso, porque o destempero é como uma cidade sem muro. Qualquer um pode entrar, invadir. É uma coisa toda esbandalhada, né? Impossível ser manso sem temperança. Olha a temperança como é importante. Impossível ter alegria e paz sem temperança.
Impossível ter fé sem temperança, porque a fé sem temperança vira religiosidade ou fanatismo. Hoje tem muito no meio evangélico por aí. A fé destemperada é um fanatismo, é uma coisa de doido. Não é verdade? Ou farisaísmo também. Ter amor sem temperança, sabe o que vira? Ciúmes. Já viu aquela mulher ou aquele homem que diz que ama tanto, mas tanto, que você não pode olhar para ninguém, falar com ninguém, sair de casa, você mata a pessoa. É o amor sufocante. O ciúme é desgraça na vida do ser humano. Né? Amor sem temperança produz ciúmes. Ter temperança é ter controle sobre as paixões, é ter sobriedade em todas as atitudes. Ser sóbrio, equilibrado, temperado, fruto do Espírito Santo. Portanto, queridos, o resultado da atuação do Espírito Santo, ele se faz em nosso caráter. Ele reflete em nossas atitudes e comportamento. Aqui é a coisa na prática, aqui é o Evangelho agindo na prática do dia a dia, no meu ordinário, que não tem como ludibriar, disfarçar, fazer posezinho para o pastor ver, dizimar, ofertar para fechar a boca do capeta, nada disso. Aqui é a prática mesmo, é a luz que Jesus diz para brilhar, para resplandecer, para que o nome do nosso Pai que está no céu seja glorificado. É para isso que eu existo, que você é salvo, para glorificar, exaltar, magnificar aquele que vive para sempre. Deus te abençoe, obrigado, em nome de Jesus.